9 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. E realizado a leitura das correspondências. Segue não havendo inscritos para a palavra livre de pequeno expediente, o senhor presidente concedeu a palavra livre de grande expediente ao vereador Alcione Brito. Cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, requereu à mesa diretora o envio de um ofício ao Executivo Municipal para que enviasse a esta Câmara de Vereadores relatório do fiscal de obras referente às vistorias realizadas na obra de pavimentação da rua Carlos Pedro Simons, juntamente com a cópia do processo licitatório, e assim todo o projeto da obra, justificando que, notadamente, a obra já começa a apresentar falhas, principalmente no passeio, onde facilmente se encontra trechos que se... afundando. E não havendo mais inscritos para a palavra livre de grande expediente, e não havendo matérias legislativas a serem discutidas ou votadas na ordem do dia, o senhor presidente, então, declarou intervalo de 5 minutos. Na reabertura, senhor presidente, senhor vereador Henrique Leopoldo Eurito, concedeu espaço para as explicações pessoais. Vereador Elimar Schlickmann. Cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, e iniciou colocando que apoia o requerimento do vereador Alcione, onde a Câmara constantemente vem fiscalizando. Como exemplo, coloca o vereador Hélio, que vem cobrando que seja feita a sinalização, que até agora não ocorreu, onde as pessoas acabam dizendo que o vereador não faz nada, ressaltando que já por várias vezes, juntamente com o vereador Santelmo, andaram pelo município fiscalizando. Coloca ainda que pedir esses documentos não é ter uma desconfiança dos serviços do Executivo, mas para ver se a obra ocorre conforme planejado. Segue lembrou ainda dos vários pedidos feitos ao Executivo, que não tiveram nem respostas, nem obtiveram êxito. Pontuando ainda a necessidade de haver maior cobrança e acompanhamento dos fiscais, seja tributário ou de obras ou sanitário. Ficando a sugestão ao Executivo trazer os fiscais em uma reunião com as comissões, para poder assim apresentar os anseios dos vereadores e assim como a indignação que recebem da população. Segue, pede à mesa diretora que envie o ofício ao gabinete do deputado estadual GR Company, que na última sexta-feira organizou uma sessão solene em homenagem ao falecido deputado Aldo Schneider, parabenizando pela atitude de lembrar de um político que foi tão importante para o Estado, aonde, notadamente, na sessão recebeu tantas manifestações de políticos de todo o Estado. Vereador Hélio Esser cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, iniciou comentando que concorda com o vereador Alcione, onde se analisa obras de uma empresa, e se a obra for pública, ela a faz de qualquer jeito. Se é privada, ela já é totalmente diferente. Diz assim que a licitação é uma maior tragédia na administração pública, pois, sem ela, o gestor, o prefeito, poderia exigir mais. E, desta forma, tudo é licitado, desde um prego até um elefante, onde a Câmara terá que fiscalizar. Segue coloca que muito se fala e não é feito, onde já várias vezes na tribuna falou do trânsito, conversou com o prefeito e está há 45 dias ou mais esperando a vinda do comandante para discutir as alterações do trânsito, onde daqui a pouco terá que fazer um documento por escrito para ver se este vem à reunião e se essa reunião acontece. Segue e agradece à Câmara pela participação no campeonato do dominó e onde espera a participação de todos na continuidade do torneio. E não havendo mais inscritos para as explicações pessoais e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, vereador Henrique Leopoldo Eurit, agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão para o dia 2 de setembro de 2019, às 19 horas, na sala de sessões. E, em nome de Deus e da lei, declarou encerrada a sessão, da qual eu, Daniel Augusto Meller, lavei a presente ata, que será lida e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
SEMAP, Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos. Ele acontecerá do dia 18 ao dia 20 de setembro, das 8h30 às 16h50, na Sala Magna da Unidade, em Rio do Sul. Temas das palestras: controle interno, orçamento impositivo, combate à corrupção, institucionalidades das leis municipais, combate ao nepotismo e à transparência pública, plano diretor e outros instrumentos de política urbana. São os palestrantes Priscila Campos, Cristiano da Silva, Rafael Lima, Fabrício Pinto Weibler, Alexandre Salles, Fábio Figueiredo e Jonathan Arman. Quem está organizando aqui é uma leva de entidades, né? Desde o Ministério Público até a Unidav. Pois fica na sala de comissões, se alguém tiver interesse em participar, né? Do dia 18 ao dia 20 de setembro em Rio do Sul. Só isso aí, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 2.
Prefeitura Municipal de Imbuia, projeto de lei complementar número 2, de 29 de agosto de 2019. Altera a lei complementar número 1, de 24 de novembro de 1999. Artigo 1º. O inciso 4 do artigo 28 da Lei Complementar 1, de 24 de novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. Aposentadoria compulsória ou por invalidez permanente, conforme dispuser a Constituição Federal. Artigo 2º. O artigo 31 da Lei Complementar número 1, de 24 de novembro de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. O servidor será aposentado, parágrafo 1º, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidentes de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Artigo 2º. Compulsoriamente, conforme dispuser a Constituição Federal, com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço. Parágrafo 3º. Voluntariamente, conforme dispuser a Constituição Federal. Inciso 1º. Para os efeitos do inciso 1º, considerando-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tuberculose ativa e alienação mental, neoplasia maligna, incapacidade, cegueira posterior ao ingresso ao serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incompatível, espondiloartrose, anguilossanches, nefropatia grave, estados avançados de mal de Paige, síndrome de imunodeficiência adquirida e outros que a lei assim abranger. Parágrafo 2º. A aposentadoria voluntária obtida pelo servidor junto ao Regime Geral da Previdência Social não é obrigatório desligar-se do serviço público junto ao município. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2019. João Chuamba, Prefeito Municipal. Vamos à mensagem de texto. É grande, senhores. Senhor Presidente, na oportunidade em que saudamos Vossa Excelência, extensivo aos nobres edis, aproveitamos o ensejo para apresentar o projeto de lei complementar em epígrafe, a qual dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 1, de 24 de novembro de 99, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Imbuia. Periodicamente, surge a necessidade do município proceder à adequação do Estatuto dos Servidores Públicos, com o propósito de atender às necessidades perceptuas da administração pública. Neste caso, especificamente quando a especificidade da vida dos servidores, a qual vem expectativa de vida dos servidores, a qual vem aumentando substancialmente a cada década. A expectativa de vida no Brasil, na década de 90, era de 65 anos, quando a lei complementar que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais entrou em vigor, com as diretrizes advindas da Constituição de 88, as quais obrigou a administração pública a realizar de forma uma reforma administrativa, até o final da próxima década, de 2020, a expectativa de vida passará para 82,9 anos, portanto, 17,6 anos a mais do que na década da implantação desse estatuto. O que disciplina a relação da administração pública com os seus colaboradores e seus empregados é a Constituição Federal, concomitantemente com o Estatuto dos Servidores Públicos, sendo que o primeiro estatuto instituído destina-se à regulamentação dos servidores públicos da União, a qual possui regimento próprio de previdência. E este serviu de parâmetros para a instituição dos estatutos dos respectivos estados e municípios do território nacional. Surgiu então a controvérsia, haja visto que a maioria dos municípios não foi instituído o regimento próprio de previdência, mas sim a adesão ao Regimento Geral de Previdência Social, o INSS. A divergência ocorre porque o atual estatuto estabelece, no nosso entender, de forma equivocada, como causa da vacância do cargo público, a aposentadoria, mesmo que pelo Regime Geral de Previdência Social, impossibilitando o servidor de continuar trabalhando após receber o benefício do INSS. A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade da exoneração, apenas quando o município tiver instituído o regimento próprio de previdência social. Com a alegação de que não pode haver acumulação de vencimentos oriundos da mesma fonte pagadora, o que não é o caso do município de Imbuia, pelo fato do mesmo ter aderido ao Regime Geral da Previdência Social, ou seja, né, o nosso INSS. Uma fonte pagadora seria o INSS, a aposentadoria, e a outra, o município, pelo labor funcional, pelo tempo de serviço trabalhando. Devemos adequar, portanto, a legislação, não obstante as considerações do que apresentamos a seguir. Talvez a principal justificativa para a aposentadoria remota ou o fato de exigir uma expectativa de que a pessoa ficará incapaz ou terá maiores dificuldades para suas atividades laborais quando atingir determinada idade, o que desconhecemos atualmente entre os servidores do nosso município. Tal moção aparentemente beneficia com a fundamentação rasa, poderia ter algum grau de legitimidade pelos idos dos anos de 1960, quando as condições sociais eram completamente diferentes, mas nos dias de hoje não se aplicam à administração pública atual. Trazendo à nossa realidade, por exemplo, uma professora com apenas 43 anos de idade ou um professor com 48 anos de idade seriam obrigados a se exonerar do serviço público em nosso município, proporcionando perdas intelectuais irreparáveis ao serviço. Somente soma-se a isso o fato de que o município teria de complementar a diferença entre o valor do cargo atual com relação ao benefício pelo fator previdenciário do INSS, que em alguns casos pode chegar a 50%, e não ter o funcionário trabalhando no seu quadro municipal. Assim, o aposentado ou em outra função da iniciativa pública ou privada. Ressalta-se que a Constituição exige a complementação salarial caso o servidor cumpra outros requisitos, se não apenas o tempo de contribuição, 25, 30 ou 35 anos, conforme o caso de cada servidor, né? Ressalta-se ainda que transformar um estágio natural da vida humana em presunção total de incapacidade é um completo contrassenso social. Quem de nós se sentiu ou se sente incapaz de desenvolver suas atividades físicas laborais aos 40 ou 50 anos de idade? É consenso que os idosos possuem uma limitação natural por conta da sua própria idade. Porém, como regra geral, sua experiência de vida pessoal e profissional pode vir a ser útil para o trabalho. Logicamente, que o mero fato de alguns terem mais ou menos idade não os torna voz da sabedoria profissional ou pessoal dos fatos. Outra questão fundamental, que possui interdependência com a longevidade do servidor, com mais idade quando em atividades, apesar de receber o benefício do INSS, como compensação pelo tempo de contribuição, continua a contribuir para os mesmos e não representa forte encargo para a Previdência. e para os cofres públicos municipais, pois mantém-se trabalhando e não será mais reaposentado. Poderá deixar a função pública voluntariamente e quando deixar, e quando, ou quando desejar, e ou não tiver mais saúde necessária para o desempenho da função. Levantamento feito juntamente ao setor de recursos humanos do município de Imbuí, verificou-se que aproximadamente 75 servidores nos próximos 5 anos estão na eminência de se aposentarem junto ao INSS e se veem obrigados a deixar o serviço público municipal, caso o presente projeto não tenha êxito. O que, do ponto de vista da administração, a perda seria imensurável e a manutenção das atividades públicas desenvolvidas. A possibilidade do servidor com mais idade continuar trabalhando pode ser entendida como uma valorização do trabalho da pessoa que possua condições e disposições para se dedicar ao mister, jogar fora. Anos de experiência profissional por conta de uma previsão legal equivocada e demonstra que o Estado atua de maneira menos eficiente, afrontando violentamente o princípio constitucional da eficiência e inclusive da economicidade. Desta forma, evitando-se demorados custos de procedimentos de remota abertura de concurso público, a vacância no setor, entre outros. O fato de realizar concurso público visando a substituição de um servidor, como já está aprovado, não é a garantia das melhorias na prestação do serviço público, bem como de que nossos servidores se apresentem mais bem preparados tecnicamente, intelectualmente e com outras características mais avantajadas para o desempenho profissional do interesse público. A adequação da lei do estatuto terá mais segurança jurídica ao município, evitando o ajuizamento de ações, de interações e de outras contestações por parte dos servidores, bem como do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e entre outros. Diante do exposto, solicitamos a colaboração de todos os nobres vereadores, apreciando e deliberando o projeto em questão com a maior brevidade possível. Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2019.
Bárbaro. Esse projeto também vai passar as comissões. Os vereadores possam analisar. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 3.
Câmara de Vereadores do município de Imbuí, projeto de lei complementar número 3 de 2019, que altera a tabela de gratificação dos serviços relevantes do anexo 9 da lei complementar número 74 do dia 11 de junho de 2013, a qual dispõe sobre a estrutura do quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores do município de Imbuí e estabelece outras providências. Artigo 1º. A tabela 1, gratificação por serviços relevantes, artigo 12, do anexo 9, da lei complementar número 74, de 11 de junho de 2013, passa a vigorar com as seguintes redações. Tabela 1, gratificações por serviços relevantes, artigo 12. O nível 1, R$ 75,00, nível 2, R$ 140,00, nível 3, R$ 215,00, nível 4, R$ 275,00, nível 5, R$ 340,00, nível 6, R$ 400,00, o 7, R$ 475,00, o 8, R$ 540,00, o 9, R$ 600,00 e o nível 10, que é o teto, R$ 675,00. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, Câmara Municipal de Vereadores, 29 de agosto de 2019, vereador Henrique Leopoldo Eilert, presidente. Justificativa. Excelentíssimo senhor vereador, o projeto de lei complementar, número 3, de 29 de agosto, de autoria da mesa diretora desta Casa Legislativa, tem por finalidade atualizar a tabela de gratificações constante na tabela 1 do anexo 9 da lei complementar número 74, de 11 de junho de 2013. A referida tabela encontra-se em atualização dos valores desde o ano de 2002, portanto, sofrendo com perdas inflacionárias há 17 anos, não representando mais o poder aquisitivo da época na sua criação. Também torna-se impreciosa a necessidade de majorar a majoração dos valores das gratificações devido à execução de serviços relativos às atividades não previstas com a especificidade dos cargos existentes, assim como o surgimento de novas funções extras, devendo tais serem consideradas como serviços relevantes, citando como exemplo a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência, a Lei da Ouvidoria, entre outras novas obrigações que possam surgir. Assim sendo, contamos com os nobres vereadores para com a aprovação do presente projeto da Lei Complementar. Imbuia, 29 de agosto de 2019, mesa diretora.
Esse projeto também fica na sala de comissões para ser analisado. Leitura do projeto de lei número 11.
Prefeitura Municipal de Imbuia. Projeto de Lei número 11, de 29 de agosto de 2019. Institui o Programa de Saúde Ocular para os alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental do município de Imbuia. Fica instituído o Programa Ver e Viver, coordenado pela Prefeitura Municipal de Imbuia através da Secretaria Municipal de Saúde e em cooperação com a Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo do que dispõe o Programa da Saúde na Escola do Governo Federal. Mensagem ao projeto de lei número 11, de 29 de agosto de 2019. Senhores vereadores, submetemos à apreciação dos novos vereadores o projeto de lei que tem por finalidade instituir o programa Ver e Viver, coordenado pela Prefeitura Municipal de Imbuia através da Secretaria Municipal de Saúde em cooperação com a Secretaria Municipal de Educação. O programa na saúde ocular tem por objetivo o desenvolvimento de ações de programa e recuperação da saúde oftalmológica de alunos que frequentam a escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental do município de Imbuia. Diante do exposto, solicitamos a colaboração dos nobres edis e dos vereadores para apreciarem e deliberarem sobre o referido projeto em questão. Com a maior brevidade possível, Imbuia, 29 de agosto de 2019, Prefeito Municipal, Sr. João Chomba. Esse é, também vai para as comissões, mas só queria reforçar que esse é um projeto que está vindo do Executivo, mas que foi nomeado pelo vereador Alçone.
Vereador Alçone. Pequeno expediente, ninguém inscrito. Grande expediente, também não tem ninguém inscrito. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 7/2019. Autoriza o Executivo Municipal a anular e suplementar dotações orçamentárias e outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 8, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar as dotações orçamentárias e de outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em primeira votação. Se favorável, permaneça como se encontra, se contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 9/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar despesa com o 57 aniversário de emancipação política administrativo do município de Imbuia. Em primeira discussão, não havendo quem conceda o tempo ao vereador Sônia.
Se me permite, senhor presidente, só para esclarecer algumas coisas aqui, cumprimentando os senhores, os demais vereadores, a vereadora, que nos prestigia, e quem está em casa também nos acompanhando pelo YouTube. Só para deixar aqui, em questão de transparência, né, seu presidente? Nós estamos aqui aprovando 1, 2, 3, 4 projetos e parece que dessa forma assim, nós estamos aprovando sem discussão. Mas, na verdade, já há mais de 30 dias esses projetos estão tramitando pela casa, né? E a gente vem analisando nas comissões, primeiro a Comissão de Justiça, depois o Orçamento, enfim, as comissões que são delas a responsabilidade de analisar os projetos. Então, isso aqui já foram discutidos, já foram trocadas opiniões, já foram aprovadas nas comissões pela questão unânime e, por isso, o senhor tem dado sequência na maior tranquilidade. Quero dizer que o meu voto é favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continue a discussão.
Só reforçando a colocação do vereador Alcione, tem projetos aqui que chegam a tramitar na casa por 40 dias. Quando eles vêm para a plenária, assim, as pessoas que estão na plenária sempre acabam sendo os mesmos e sabem a modalidade da aprovação dos projetos. Mas a gente, acho que até o vereador Hélio também já colocou da outra vez, né, vereador Hélio? A gente é cobrado muito na rua que os projetos vêm aqui, simplesmente a gente lê e aprova sem estar sabendo o que está dizendo. Então, assim, só para colocar, principalmente com o pessoal de casa que nos acompanha, que os projetos que nem diz o vereador Alcione, eles fazem a tramitação legal e, vamos dizer assim, a cada 15 dias em cada comissão dá o seu parecer e a gente acaba fazendo a aprovação. Então, assim, a gente tem as atas de aprovação, né, das comissões, os pareceres. Então, assim, só para dar um respaldo mais, senhor presidente, aos nossos ouvintes de casa, que esses quatro projetos que estão aqui sendo votados hoje, eles já estão aí na casa tramitando aí, alguns há mais tempo, outros menos tempo, né? Então, assim, eles passam integralmente por cada comissão subsequente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Ainda continua em discussão. Concedo o tempo ao vereador Hélio.
Quero cumprimentar o presidente, demais vereadores e vereadoras, plateia que nos assiste. Quero dizer que sou favorável a esse projeto terceiro. Era um anseio do nosso município ter a festa do agricultor. E não é nada mais justo que nós aprovar, né, esse orçamento para o prefeito fazer essa festa. A gente sabe que é festa do agricultor, é uma confraternização daquele que cuida do município, que trabalha no município de Imbuia. É ele que defende o nosso município, é o agricultor. E nada mais justo que nós aprovar e que faça uma confraternização, um dia de lazer, aquele dia 10 que nós comemoramos 57 anos de emancipação política, e nada mais justo que um almoço que vai ser feito, gratuito, né, ao nosso agricultor, o desfile. A gente sente, o ano passado, a alegria deles poder participar, de ter junto. E foi uma iniciativa dessa administração. Eu acho que nada mais justo que continuar por muito tempo e valorizar aquele que trabalha no campo, que é o eixo do nosso município. Isso aí, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Se favorável, permaneça como se encontra, se contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2019, dispõe sobre administração da rua Prefeito Valdemir Luiz Cabristano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em primeira votação. Os favoráveis, pelo menos, como se encontram, os contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Temos um intervalo de 5 minutos.
Deixar os livros das explicações aqui para quem quer se inscrever.
Mas esse tem que ser bem analisado.
Esse projeto de lei, eu também gostaria.
Isso podia ser feito uma emenda nesse projeto, porque tem um tempo estabelecido, pô. Tu quer trabalhar mais 3 anos, 5 anos.
O Marquinhos disse que nós precisamos sentar e conversar muito bem sobre esse projeto.
Categoricamente, esse é muito. momento aí para botar uma pedrinha lá, porque tá muito liso lá em casa.
É, ela tá dando de segunda para cá, alisou pra caramba.
É segunda, alisou muito.
Segunda pra cá, alisou pra caramba. Deu as duas
deslizadas. Deu duas lisas, filho. Já tinha vindo quando nós fomos sentar de volta? E o Henrique? Daí deu duas? Mas já pagaram o bolo.
Não, aquela lá
tá. Então, mas é por isso que eu quero a pedrinha, porque está lindo, está escorregando.
Não, pensei que eu já tinha escorregado os últimos que saíram lá também.
Ah, mas a gente escaparam, o neném escapou. Escapou na última. Ele também tinha ido pedir uma pedrinha, subiu o bolo. O neném fez uma
pedrinha. Eu não falei, eu ia falar, mas não falei nada, estou como vereador, não consegui uma pedra, botar ali uma carinha.
O prefeito foi embora e eu esqueci de pedir a pedra.
Mas ele está lá depois.
Ah, claro. Lá onde?
Tu não cuidou aí?
Pois é.
Pois é, daí tu não se esquece. Não se esqueça.
Acho que eu vou fazer até um pedido de averbal ali para não deixar ele estraminhado, para não esquecer.
E ele também tem
que fazer um pedido de plenar. Peço para o peixe, está
tudo errado. E também tem que fazer um pedido de plenar, quando deixar mais acontecer de novo.
Não, é, também, também.
Primeiro é. Reabertura dos trabalhos, explicação pessoal por vereador. Concedo tempo ao vereador Santel.
Ligo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Seu Lauri, que sempre está presente aqui, seu Altair, o Neném, nosso suplente, nosso servidor da Câmara, Daniel. Eu quero só agradecer o pessoal da Associação do Alto Ivaí pela recepção que teve no sábado à noite, aí, que foi muito legal. Obrigado por ele. E também falar em nome, tipo assim, o Sony falou da fiscalização dessa rua por aí, das obras. Assim, que bom, é uma preocupação muito boa. Eu tirei um tempinho essa semana e passei a pé, fui dar uma olhada, até achei que esse ali até que foi uma obra, achei que ficou boa, mas se olhar aquela que vai para Vista Alegre é terrível. Então, assim, que bom, a gente tem que estar se preocupando e ficar sempre fiscalizando, porque é muito importante. Obrigado.
Obrigado, vereador. Concedo o tempo ao vereador Zumar Machado.
Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, vereadora, a plenária que nos assiste. Quero solicitar ao presidente da mesa que seja encaminhado um ofício ao deputado Nazareno Martins para que o mesmo viabilize uma cota extra de calcário para ser distribuído aos agricultores do município de Imbuia. Também, senhor presidente, queria fazer um pedido de uma lombada na Samambaia, perto do posto do Fernando ali, perto da casa do Altair, que isso ali é um perigo. Esses dias eu estava no posto, passou uns motoqueiros ali, passaram voando. Não só motoqueiro, é carro, é tudo. Isso ali é muito perigoso. Pelo menos uma lombada eu acho que tinha que ter ali. Seria isso, meu. Muito obrigado.
Com certeza, vereador, vai ser encaminhado. Concedo o tempo ao vereador Elimar.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres edis, a plenária que sempre nos prestigia essa noite aí, ou a visita dessa noite do senhor Altair. Seja sempre bem-vindo. Senhor presidente, também gostaria de deixar assim, junto com o vereador Santelmo e o vereador Aldori, no último sábado a gente participou de uma confraternização lá na comunidade do Alto Ivaí, né? E fomos convidados lá e tivemos a presença do deputado GR. Então, deixar assim os parabéns pela comunidade, pela recepção. e fomos muito bem recepcionados lá, com comida à vontade lá, e ficamos muito gratos, assim, deixar os meus agradecimentos ao presidente lá, que representa aquela comunidade. Senhor presidente, gostaria de deixar, assim, também um convite. Eu sei que nós vamos ter mais uma sessão na próxima segunda, mas já gostaríamos de estar divulgando, já acho que já está até pelo comércio, o nosso folder da nossa festa, né? Da nossa festa aí do 57º aniversário. Então, assim, a gente vai ter no dia 7, a princípio, às 9 horas, o desfile cívico. Esse desfile cívico, esse ano, ele vai ocorrer um pouco diferente dos outros anos, né? Ele vai acontecer da frente do Paço Municipal ali e vai acabar aqui em cima na rua do sindicato, aqui no ginásio, né? Então, esse ano, a educação ali, o setor da educação resolveu mudar um pouco, em virtude, principalmente, do estantiche, né? Que nós vamos ter junto ali. Então, assim, o pessoal do estantiche já vai começar a arrumar as barracas ali também no mesmo dia, logo após o desfile. Daí nós temos o estantiche. No dia 10, a gente vai ter o nosso evento principal também, né? Dia da festa. Vai acontecer lá no Parque Municipal. A gente vai ter um tratoraço que vai sair aqui do depósito do Chait, como todos os anos, né? Uma cavalgada. E a gente vai ter, concomitante junto, um desfile de... um passeio ciclístico, desfile de bicicletas, né? Para o nosso tratoraço, o prefeito municipal, ele conseguiu uma destaladeira nova no valor de R$18 mil, aproximadamente, e uma plataforma. E para a cavalgada a gente vai ter também vários brindes, e para o pessoal que nos prestigiar lá na festa também, assim, né, para o agricultor que for lá na festa, além do almoço gratuito, a gente vai ter uma tarde dançante lá, né, um show à noite, mas à tarde vai ter uma tarde dançante também a partir das 14 horas, e à noite a gente vai ter um show nacional com a dupla Gustavo Toledo e Gabriel, né? Eles são um renome nacional aí. Então a gente gostaria, assim, vai ter um almoço também, né? Já falei, mas vai ter um almoço gratuito a partir das 11h30, a abertura vai ser às 11 horas, né? Então, assim, a gente vai estar divulgando, assim. E no dia 14 ali e 15, né? 13, 14 e 15, que é no outro final de semana, a gente vai ter o Rodeio Crioulo, né? Que ele é comandado pelo seu CTG do Neso, comandado hoje pelo Neso Mintzfeld, né? Então, assim, ele está à frente disso. Não vai ser junto com a festa, mas vai ser no próximo final de semana. Assim, a gente vai estar divulgando e convidando, já deixando os convites aí para o pessoal. E os convites, eu acho que já estão também correndo ao município aí. Gostaria, assim, também de deixar meus parabéns ao vereador Aldori pela eleição lá do CPC da Nova Alemanha. Foi eleito. A gente sabe que é uma correria, trabalha bastante, mas pode ter certeza que Aldori será gratificante. Obrigado.
Obrigado, vereador. Concedo do tempo ao vereador Alcione Brito.
Senhor presidente, meus cumprimentos, demais vereadores, a vereadora, suplente, o Altair, o senhor Lauri, nosso servidor. Obrigado pela presença de vocês. Hoje é uma das sessões mais feliz para minha pessoa, senhor presidente. Alguns meses atrás eu encaminhei uma reivindicação, uma moção para o prefeito municipal para que fosse implantado no município um projeto de lei onde as crianças do ensino fundamental municipal tivesse uma consulta oftalmologista, ou seja, passasse por uma avaliação do oculista para que crianças que tivessem o problema na visão não tivessem o problema na aprendizagem. Que muitas vezes a criança não aprende, não é porque não se dedica, mas pela falta de visão, infelizmente, ela não tem a mesma facilidade de ver para aprender. E hoje essa casa recebeu a notícia de que o projeto de lei já se encontra aqui na casa. Inclusive foi feita a leitura da mensagem, mudou um pouquinho o texto, mas o objetivo é o mesmo. O texto do projeto é ver para viver. O importante é que as crianças do nosso município sejam amparadas pela lei municipal e tenham elas o direito de passar por uma consulta de um oculista, que não seja a falta do equipamento, a dificuldade da aprendizagem. Quero que encaminhe desde já, senhor presidente, um ofício para o prefeito municipal, agradecendo por ele ter encaminhado esse projeto para esta casa, e pedir aos nobres companheiros que, se necessário for, dentro desse projeto de lei, alguma emenda para que seja ainda melhor, o meu muito obrigado, mas se for de acordo da maneira que ele veio, que dê a brevidade para que possamos, no ano de 2020, o município dar esse suporte às nossas crianças. Tenho certeza que vou poder contar com o apoio dos nobres companheiros. Desde já, o meu muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. E quero também, senhor presidente, que encaminhe um ofício de condolência à família do senhor Germano Luff, do Alto Garrafão, em nome desta casa, não do vereador Assone, em nome desta casa. A família que, infelizmente, perde mais um membro da família por esta maldita doença chamada câncer. Infelizmente, mais uma pessoa novíssima, de experiência, que parte do nosso meio, aumentando o índice ainda mais da mortalidade do câncer. Então, em nome da Câmara de Vereadores, porque ele já assumiu, já teve como vereador nesta casa aqui também, né? Encaminho o ofício para a família de condolência. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vai ser encaminhado, sim, o ofício em nome dessa casa. Concedo tempo ao vereador Aldori Renga.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas vereadores, plenária que nos assiste hoje à noite, pessoal de casa nos assistindo aí pelo YouTube. Eu queria agradecer já em primeiro lugar, né, os dois nobres colegas aí, agradecendo a Associação do Alto Ivaí pela recepção de sábado à noite. Parabéns a eles, pela associação deles lá, e sucesso para eles. Também queria aproveitar o gancho já do vereador pequeno aqui, Osmar Machado, sobre a lombada da Samambaia. É, ali é um lugar que é muito perigoso, né, Osmar? É um hotel. Temos aqui um morador que mora ali na frente do posto ali, ó. A saída daquele posto, temos a saída de um frigorífico ali, aquela saída que vai para o Rio Bonito. E ali a gente que anda por ali, eu passo pouco, mas a gente assiste muita, vê muitas coisas que não, assim, muita alta velocidade, dentro de uma curva, uns comércios tão perto, é que nem o tanto que eu pedi já naquela nossa comunidade lá. O Elimar tem na Vista Alegre um pedido. Então eu queria, senhor presidente, que mandasse um ofício ao prefeito, que ele entrasse em contato com o pessoal do DEINFRA, que levasse isso a sério, que não deixa isso como um pedido qualquer. Porque depois que aconteceu uma tragédia, como já aconteceu duas na Samambaia, não adianta vir aqui mandar um ofício de condolência à família, fazer um monte de comentários. Ninguém quer ver criança atropelada ou até outros que circulam nessas BR atropelada, porque na Nova Alemanha acontecendo, eu gostava que cada um de vocês fosse lá e passasse um dia lá, pegasse uns três pontos e passasse para ver o que ocorre naquela comunidade. Que tudo que circula para cá, 90% passa lá dentro. E é um absurdo o tipo que os motoristas hoje circulam nesse nosso trajeto aqui. Aqui nesse trevo aqui de Imbuia, que entra para a nossa cidade, se não botar um redutor de velocidade ou uma lombada física nessa entrada ali, não demora muito para dar uma tragédia, porque já tombou duas carretas ali há pouco tempo, e a sorte de todos que circulam ali é que não tinha ninguém na frente de uma carreta daquela. Então eu não quero pagar com a minha vida, não quero ver ninguém perder a vida ali debaixo de uma carreta ou de qualquer carro por excesso de velocidade. E é assim, nós estamos pedindo essas lombadas, esses redutores de velocidade. Eu já fui muito criticado, vereador Elimar, na época que nós pedimos essas lombadas ali, foi muito criticado, mas isso para nós não importa. O que nós queremos é proteger a vida humana. Se não tiver outro meio de reduzir a velocidade e controlar isso ali, que seja a lombada física. E, porque não adianta, na Nova Alemanha foi construída aquela lombada lá, foi feita. Eu quero que um de vocês pare lá um dia para ver o tipo que o povo passa por cima daquela lombada, como eles respeitam aquela lombada. Teve o meu vizinho lá que chegou perto de lá em casa, foi lá em casa, lá, eu até posso trazer ele aqui se vocês querem prova. Ele disse: ó, minha esposa e a esposa do meu vizinho não foram atropeladas porque saltaram para debaixo do ponto quando estava saindo do ponto com as crianças. Pegaram o ônibus, as crianças do ônibus, o ônibus saiu, Os caras vieram pela contramão, pelo acostamento, fora da estrada, por pouco não foi atropelar duas mulheres com criança lá na frente daquele ponto. E isso com uma lombada ainda feita. Então, eu sou um tinto, vereador Santana. Eu queria que fosse, que o prefeito, o senhor presidente, mandasse um ofício lá ao prefeito que ele levasse isso a sério. Isso não é uma brincadeira, é uma coisa que, depois que aconteceu uma tragédia, não adianta mais a reclamar. Seria isso.
Só para colocar, vereador Aldori, tem um colega meu que trabalha junto comigo, ele falou que ele estava lá, ele viu o pessoal das carretas vir contramão, passava contramão, 80 por hora, não aliviava nada, porque a lombada é pequenininha. E outra coisa, quando falasse que para o pessoal do DINFRA levar um pouco a sério, muito importante, porque a gente pediu muitas coisas para o DINFRA, nem sequer foram capazes de responder, sabe? Alguma coisinha só para dizer assim, vamos fazer ou não vamos. Bem colocado.
É isso aí, vereador. Quando nós fomos a Lages, lá no DINFRA, atrás desses redutores aí, segundo o que alegaram a nós, o Estado estava falindo. Era falta de verba. Mas o que ocorre? Para ver como isso é bem administrado, quando vieram instalar aquelas lombadas, instalaram uma aqui no Alto Ivaí e uma na Nova Alemanha. O material de mais uma lombada, eles colocaram fora, que está lá para quem quiser ver. Pouco tempo depois, tiraram aquela lombada que estava lá e jogaram barranca abaixo, beira do rio. Duas lombadas jogadas fora, para depois vir construir outra. Então, seria mais duas lombadas que estavam hoje construídas. Se o Estado não está em bom, né, não está bem de verba, mas quanto material jogado fora? Quem é que pagou? Alguém pagou. Então, eu acho que isso aí tem que ser levado mais a sério, porque hoje o que acontece? Quando eles falam em trancar uma BR, dessa, uma rodovia dessa, isso dá, o barulho é grande. Mas o povo hoje está se revoltando porque eles querem proteção. Isso aqui é o que eu estou falando em nome do povo, não é só o que eu penso, é o que o povo me pede todo dia. Tem gente contra? Tem. Isso todo mundo sabe que tem. Eu, quem é que gosta de passar, andar 10 quilômetros, passar em cima de 5, 6 lombadas? Ninguém gosta. Mas se não há outro tipo do povo respeitar, tem que ser isso aí. Né? Eu peço então que o prefeito leve isso muito a sério, que vai, converse com o DINFRA aí, que vai para cima desse, para eles tomar arrumar uma solução para esse problema. E quanto aos Elimar, a Nova Alemanha lá, eu com certeza, né, eu e mais cinco famílias lá, fomos eleitos lá ao CPC da comunidade, com certeza vão dar o melhor que nós puder fazer pela comunidade, com certeza vai ser feito. Pode ter certeza que nós, não é, sei que ninguém gosta de, não é uma boa eleição, né? Ninguém, é o que ninguém quer, mas com certeza escolheram o nosso nome, com certeza pode contar conosco lá, que nós vamos dar o melhor de nós à comunidade. Seria isso? Muito obrigado. Pode ter certeza que a casa
também vai precisar. Obrigado, vereador. Concedo o tempo, vereador Hélio Essa.
Vou falar só 2 horas agora. Quero cumprimentar o presidente, demais vereadores, a vereadora, a plateia. Eu queria primeiro deixar bem claro que eu fiz uma indicação para essa lombada na frente do posto da Samambaia e deixei um baixo assinado no posto para assinar. E está a indicação aí na casa. E foi mandado e até hoje não ganhamos resposta à indicação, porque o baixo assinado deu 8 ou 10 assinaturas. Daí não mandamos a assinatura que o povo não assinou lá no posto. E por isso, mas a indicação eles têm em mão. E a partir do momento que essa casa não botar ir lá ou fazer um documento por escrito, marcando uma audiência com urgência com o DINFRA para ele vir resolver o problema, nós vamos ficar falando o resto da vida aqui e não vai ser nada resolvido. Porque já as indicações estão lá, a falaceira foi tão feita, vocês sabem que eu já estou pedindo essa trânsito da cidade com o comandante, aqui estamos cansados de falar. Ou nós tomamos uma providência, marcamos, nós 9 e o prefeito vamos decidir, ou vai ficar o resto do nosso mandato com essa tristeza de pedir e nada ser feito. A indicação está feita e já sabe que precisa, só não deram resposta até hoje. E a folha do baixo assinado, se não está lá no posto, mas deve estar lá ainda, só se perder. Mas eu deixei lá porque tinha muito pouca assinatura, só mandei uma indicação. Mas eu não peguei. Ah, então, esse que é a história. Mas a indicação eles têm na mão. Têm na mão e estão lá. Se não fizeram é porque não vieram ver, e fizeram porque não quiseram, que sábado da situação da lombada da Samambaia. Também queria agradecer a esta casa aí pelo presente e por ter participado lá comigo nessa última segunda-feira. Queria pedir desculpa ao nosso companheiro Santelmo e o Giva, né, porque pagaram a caixinha, mas isso faz parte da brincadeira. É isso aí, muito obrigado.
Um minutinho, posso...
Conselho,
não, um minuto. No caso, o tio Hélio falou que tinha, esse pedido tinha sido feito, eu não me lembro mais certinho, mas já faz um ano e meio, dois anos, que nós fomos lá em Lages. Foi marcado lá em Lages, nós fomos lá, eu e mais um morador da Nova Alemanha, fomos lá direto com o doutor Narciso Lila, não me lembro mais direitinho, fomos direto lá conversar com ele, levemos baixo assinado, levemos laudo de polícia, foi feito um monte de coisa, foi levado lá para eles, e simplesmente está na mesma enrolaceira. Então, não, ou eles levam isso a sério, ou não sei o que nós vamos ter que tomar, outra providência nós vamos ter que tomar. Então, eu penso, eu já pedi antes para que eles levem isso a sério, né? O prefeito que pensa lá, eles lá, para não, antes que aconteça uma tragédia. Obrigado.
Obrigado, vereador. Não havendo mais ninguém inscrito, marcando a próxima sessão para o dia 9 de setembro de 2019, às 17 horas, na sala de sessão. Lembrando todos os vereadores que compareçam nas comissões às 14 horas, às 16 horas, 16 horas, 4 horas da tarde. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus e da lei, declaro encerrada a sessão de hoje.
Todos, gostaria de convidar todos, se puderem fazer presente. Vai pagar uma.